Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o meu partido, o PMDB, discutiu exaustivamente este tema hoje à tarde. E o que prosperou foi o espírito democrático do nosso partido, que permitiu que a sua bancada, que os seus senadores pudessem manifestar a sua convicção e a sua confiança. Eu também me alinho como um senador de governo. Me alinho como um senador que acredita no governo da presidente Dilma. Mas não posso me calar, não posso me curvar diante deste equívoco. Equívoco no mérito e também equívoco constitucional. Porque não tem relevância, não tem urgência esse tipo de matéria e é inconstitucional. Porque no seu artigo 8º, a MP cria a empresa de transporte de alta velocidade, que será organizada sob forma de sociedade anônima de capital fechado e terá seu capital representado por ações ordinárias nominativas, das quais pelo menos 50% mais um serão de titularidade da União. O artigo 62 da Constituição Federal impede que medida provisória possa legislar sobre matéria orçamentária. Também não é relevante, porque foi cantado em verso e prosa, que o trem de alta velocidade, ele é uma ferramenta, ele é um mecanismo de transporte de muita eficiência. Ele é. Mas ele é subsidiado em qualquer lugar do mundo. E é essa a escolha que nós estamos fazendo. Em lugar de subsidiar políticas públicas que possam atender necessidades básicas da população, nós estamos subsidiando os passageiros e usuários que estarão utilizando o trem de alta velocidade. Foi citado aqui o Japão como referência, como excelência. De fato, o Japão foi o primeiro país a implantar o trem de alta velocidade e o fez nos anos 50, pioneiramente de maneira ousada. Mas não há como comparar o poder aquisitivo, o adensamento populacional das cidades japonesas para com cidades brasileiras. Até porque, sejamos claros, o grande problema do transporte nas médias cidades e grandes é a mobilidade urbana. E não há como resolver o trem de alta velocidade se nós não resolvermos a mobilidade urbana. Porque o TAV, ele não é um mecanismo que atende porta a porta. Você vai gastar 2, 3, 4 horas, eventualmente, para chegar até uma estação para pegar o trem de alta velocidade. Taiwan, por exemplo, implantou o TAV depois que resolveu as suas questões de mobilidade urbana. É como se o trem de alta velocidade fosse a cereja de um desafio muito grande que o nosso país tem. Mas vejamos aqui o caso do Japão. O Japão foi o primeiro país a implantar o TAV, sendo constantemente citado, e foi citado aqui nesse plenário, como exemplo de sucesso nesse tipo de empreendimento. Ali, o trem de alta velocidade nasceu estatal, construído e gerido pela empresa pública Ferrovia Nacional do Japão, iniciando suas operações em 1950. As ferrovias japonesas sempre operaram com lucro antes da criação do trem de alta velocidade, passando a operar no vermelho depois da introdução dos trens velozes. Em 1987, tal empresa sucumbiu ao alto endividamento e o Tesouro japonês foi obrigado a assumir o débito da ordem de 200 bilhões de dólares. Promoveu-se, então, uma reforma em que uma agência estatal constrói as linhas e as aluga para as operadoras privadas. O custo é bancado pelo governo central, 2/3, e pelos governos locais, 1/3. Os operadores privados obtêm lucro na operação do trem a partir dessa realidade. Mas esse lucro só é possível porque o Tesouro japonês assumiu os custos de capital do passado e os custos de expansão do sistema. Pois bem, a relevância e a urgência não se configura à medida em que nós precisamos estudar melhor, aprofundar melhor esse debate, para que nós possamos honrar os nossos mandatos de senadores da República que foram delegados pelo povo brasileiro. Muito obrigado.